Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para estudarmos juntos a Boa Palavra de Deus. Convido você a inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. E também a nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor guie todos os passos que daremos aqui, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus escolhe um povo para adoração. Bom, farei aqui alguns comentários sobre o livro do Gênesis. Os primeiros capítulos versam sobre a origem do universo, da vida, sobre a entrada do pecado no mundo e também sobre o desenvolvimento da raça humana. A partir do capítulo 12, o foco está sobre Abraão e também sobre a sua descendência. Então, desse ponto em diante, nós veremos a origem do povo hebreu, o povo de Israel. Eu observo que somente muito tempo depois, após o cativeiro babilônico, é que o povo será identificado como judeus. Modernamente, o Estado de Israel conserva essa identificação como judeus. O nome Gênesis é um apontamento do nome hebraico do livro, Bereshit, que significa no princípio e é também a primeira expressão usada no texto. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, em linhas gerais, grande parte do livro ele vai tratar sobre como Deus formou o homem, como elegeu particularmente uma nação para edificar nela uma nação de adoradores. O relato da criação. Bom, o relato da criação está nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E a Bíblia não deixa dúvidas de que Deus é o Criador do Universo. E Ele faz isso através da Sua Palavra. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus é a primeira causa da existência, a ordenação e sustentação do Universo. Há poder na Palavra revelada de Deus. Salmo 33, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, a palavra de Deus dá vida, guarda e santifica. Mateus 4, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O relato da crise. Nos capítulos 3 e 4, veremos a primeira grande crise experimentada pelo homem, a entrada do pecado no mundo. Farei a leitura dos versos 6 a 8 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu-a a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É interessante nós notarmos que, a partir desse ponto, o homem se desvia do caminho proposto pelo Senhor, dando então as costas para as bênçãos e a vontade de Deus. Dessa forma, aquele que fora criado para adorar, agora está agindo de modo contrário à vontade do seu Criador, tentando esconder-se dos olhos de Deus. O verso 19 do capítulo 3. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A partir dessa grande crise, afastado de Deus, o homem ele permanece incompleto em si mesmo. E assim ele vai desenvolver ritos, que são tentativas de aplacar a ira de Deus, como também de ser aceito pelo Senhor. A questão é que, sendo apenas segundo os seus próprios critérios, esses ritos nunca levarão o homem a alcançar ao Senhor. Porque somente o homem pode relacionar-se ao Senhor através dos critérios do próprio Deus. Um pouco mais à frente da narrativa bíblica, nós veremos que Deus, ele há de conceder a lei, através de Moisés, como uma bênção para o homem, para que o homem, então, ao obedecer à lei, sendo essa obediência uma demonstração da sua confiança em Deus, ele alcance vida. Levítico capítulo 18, verso 5. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Eu quero aqui frisar o entendimento de que essa obediência ela deve ser uma demonstração de um coração voltado ao Senhor. O simples cumprimento da lei não traz bênção ao homem. Galatas capítulo 5, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por meio da prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. O relato de um dilema. Os capítulos de 6 a 9 do livro de Gênesis vão mostrar o afastamento inicial do homem em relação a Deus. E esse afastamento ele fez com que a humanidade se corrompesse progressivamente. O homem ele vai ficar tão fora do propósito de Deus que Deus, em sua soberania, decide agir. Versos de 7 a 9 do capítulo 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Eu quero aqui fazer a observação que a expressão arrependo-me, ela não está indicando uma mudança de Deus. Isso porque Deus não muda. Mas essa foi a palavra que o autor usa para tentar mostrar o quão triste Deus fica com a sua criação. Verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. A ideia aqui é que Deus é bondoso. Ele mostra benevolência, sua graça a Noé. Então Noé não será salvo por merecimento, mas pela manifestação da graça de Deus. O relato de um novo começo. Em Gênesis 11, vemos o acontecimento onde o homem está tentando construir uma torre com o intuito de alcançar os céus para tornar o seu nome famoso e não se espalhar. Essa foi a chamada Torre de Babel. Por conta desse evento, Deus ele há de intervir de modo que cria-se uma grande confusão onde ninguém mais consegue entender o próximo. Tem-se então a origem das diversas línguas e famílias espalhadas sobre a terra. Gênesis 11, verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A questão aqui a observar é que o intuito de não se espalhar pela terra era algo totalmente contrário ao mandato que Deus dera ao homem em Gênesis capítulo 1, verso 28. Que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, devido a essa teimosia do homem em desobedecer à ordem do Senhor de espalhar-se e encher a terra, Deus frustra os seus planos e os dispersa. Verso 9 do capítulo 11 de Gênesis. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E a conclusão desse capítulo aqui, ele vai relatar a genealogia de Abraão. Nesse ponto, esse personagem ele inicia uma nova fase da narrativa. Veremos a peregrinação de Abraão, como adorava, os momentos de crise, como ele creu nas promessas do Senhor, até a introdução da sua descendência no Egito, que será o pano de fundo para o futuro Êxodo. Enfim, todo o preparo que o Senhor inicia com a criação passa pela queda, corrupção humana, o recomeço e chega à formação de um povo através da descendência de Abraão, é o caminho que Deus está apontando para a adoração que somente ao Senhor é devida. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. Nesse momento, nós pedimos que, a cada dia, nós sejamos mais próximos de Ti como verdadeiros adoradores, que nossa vida seja unicamente voltada para Ti. Usa-nos conforme a Tua vontade. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor continue guardando, cuidando das nossas famílias. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.